deputados, vamos então continuar com a nossa sessão. Temos connosco a Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, e quem nos acompanha é Pedro Nunes e a Cássio Pires. Ok, muito bem, sejam bem-vindos. Estamos a realizar um conjunto de audições sobre a mobilidade elétrica, portanto estão perfeitamente enquadrados. Vamos iniciar os nossos trabalhos. É o Sr. Deputado Carlos Barbosa, não é? Do Grupo Parlamentar do Chega. Dispõe de 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. Cumprimentar também os representantes da Zero. Cumprimentar também os senhores e senhoras deputados. Este realmente é um assunto em que o PS requereu esta apreciação parlamentar sobre as várias questões que estão associadas a estas transições climáticas e também à questão da nossa mobilidade e cada vez mais termos um país sustentável no âmbito da mobilidade e também no âmbito energético. E devido também a esta questão, antes de ir-me ao ponto, eu gostaria de ter uma vossa opinião, porque devido a esta questão que nós tivemos nesta última semana sobre as questões climáticas e que muitos pontos do país ficaram sem acesso à eletricidade, se realmente poderemos ver que este critério da mobilidade elétrica poderá ser realmente o futuro, ou se é aqui na mobilidade elétrica o futuro, porque sabemos que temos outro tipo de energias limpas que nos poderão fazer chegar ou outro tipo de ambientalismo mais sustentável, isso poderá ser este realmente o modelo a percorrer no futuro, ou se isto será o intermeio para nós lá chegarmos. Porque depois isto prende-se por outra questão, que é também o critério da coesão territorial que tanto falamos em vários critérios. E aqui notamos também que estas questões que estão associadas também olhamos, e peço desculpa à expressão que vou usar, os queques do litoral têm acesso a tudo e mais alguma coisa, e depois a malta trabalhadora do interior, que muitas vezes são esquecidos, e não estou a dizer que o litoral não é trabalhador, mas é naturalmente esquecido. Mas é naturalmente esquecido muitas vezes neste tipo de situações. E vemos que muitos dos pontos de carregamento e largamente estão instalados no âmbito do litoral, e esquecemos depois como é que toda a própria rede tem que ser construída, não só nestes critérios da mobilidade elétrica e da sua sustentabilidade, como também noutro tipo de funcionamentos da nossa soberania elétrica. Porque isto também se prende também com o critério da nossa soberania. E nós sabemos que também não somos um país, neste momento, ainda completamente sustentável no âmbito energético, dependemos muitas vezes das tais vias ou das tais autoestradas de eletricidade que vêm de Itália, de França, de Espanha, para conseguirmos ter o suporte elétrico completamente necessário. E isso gostaria de perceber da vossa parte aquilo que vocês pensam. Depois, olhando para este diploma, como poderemos compatibilizar as metas ambientais exigentes que são pedidas, com a chamada justiça social e a capacidade económica real das famílias e das empresas portuguesas. Acho que também é um ponto importante olharmos para este critério, porque nós também temos que perceber em que ponto é que as nossas famílias e as empresas, principalmente as micro, pequenas e médias empresas, que é aquilo que sustenta o país, se estão realmente habilitadas e se conseguem realmente ter as respostas necessárias neste tipo de enquadramentos. E por último, fazer-lhe também aqui duas perguntas. Reconhece que o atual modelo da mobilidade elétrica defendida então pelo PS transfere custos significativos para as famílias e para quem depende do automóvel no dia-a-dia? Se sim, considera isso os preços aceitáveis? E depois a critério também, mais uma vez, do interior versus centros urbanos, a mobilidade elétrica é apresentada como uma solução universal, que como justifica a Zero a aplicação deste modelo em territórios onde não existe rede de transportes públicos, nem infraestruturas de carregamento adequado, está o interior a pagar estas decisões tomadas a partir dos grandes centros. Pronto, deixando estas questões, muito obrigado pela vossa participação.
Muito bem, Sr. Deputado, estão colocadas as questões. Começa. Dispõe de 5 minutos, faz favor.
Bom dia a todos e agradeço, em nome da Zero, agradecemos a possibilidade de colaborar nestes trabalhos. É sempre um gosto fazê-lo e com sentido de dever também que o fazemos. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Carlos Barbosa, bom, primeiro, se de facto se a mobilidade elétrica é o futuro, eu diria que não só é o futuro a mobilidade elétrica, como a eletrificação em geral dos consumos de energia na sociedade são o futuro, porque de facto é o tipo de consumo que permite poupanças em termos de gastos no totais de energia, portanto permite ganhos muito grandes em termos de eficiência energética, e são consumos também que não implicam, num cenário em que nós temos tendencialmente energia, eletricidade 100% renovável, não implicam emissões de gases de efeito de estufa, nem emissões também de gases poluentes ao nível das cidades, por exemplo. E, portanto, sem dúvida nenhuma que nós achamos que esse é o futuro, e por isso, de facto, a discussão aqui deste regime jurídico para a mobilidade elétrica que nos traz hoje tem bastante importância. Em termos, mas por outro lado também não descuramos que nós não queremos um modelo assente no automóvel privado elétrico, portanto passarmos de um modelo que é assente no automóvel privado de combustão para o elétrico. Nós queremos, a montante disso, queremos que, achamos que deve haver uma transferência modal para outros modos de mobilidade, nomeadamente o transporte público, que tem uma cota bastante baixa de utilização em Portugal, comparadamente com outros Estados-membros da União Europeia, e também modos de mobilidade, os chamados suaves, como seja, por exemplo, o andar a pé, tão simplesmente quanto isso. Mas para isso precisamos de outras abordagens, nomeadamente abordagens relacionadas com, por exemplo, as cidades dos 15 minutos, um planeamento urbano feito de outra forma, mas isso já são outras questões que nós não vamos aqui debater. Em termos de interligações elétricas, elas de facto permitem uma resiliência dos sistemas elétricos bastante superior àquilo que seriam esses sistemas a operar em modo isolado. Portanto, nós não temos dúvidas de que as interligações elétricas são positivas nesse aspecto. E a mobilidade elétrica, em termos de custos para a sociedade, de uma maneira geral, precisamente porque existem estes ganhos de eficiência e porque também permitem, para a balança a balança comercial do país, permitem ganhos, porque o país deixa de estar tão dependente de combustíveis fósseis. Nós não temos dúvidas de que a mobilidade elétrica, não só porque o custo de utilização de um automóvel elétrico ou de um autocarro elétrico é mais baixo do que os seus equivalentes fósseis, mas também porque, de uma maneira geral, o país e a economia do país beneficiam com de facto nós termos aqui uma transição para a mobilidade elétrica, que deve ser assente numa infraestrutura que tem que ser construída e tem que ser melhorada ao abrigo daquele que é o regulamento europeu para as infraestruturas, que é o AFIR, e que de facto importa, existe esse regulamento e que de facto importa cumprir. Não sei se o meu colega quer complementar.
Sim. Queria só acrescentar alguns elementos. Como o meu colega disse, as alternativas à eletricidade, no caso dos transportes terrestres, como também noutras áreas, são basicamente os biocombustíveis e os combustíveis sintéticos, não é? No caso dos biocombustíveis, nós temos limitações relativamente às matérias-primas disponíveis. sobretudo se estivermos a falar de biocombustíveis que não concorram com a alimentação ou que não degradem os nossos solos ou tenham impactos em termos de biodiversidade. Portanto, há limitações desse ponto de vista e, sobretudo, existem outros setores que não têm a mesma alternativa, como são o caso da aviação ou do transporte marítimo, e que nos próximos tempos necessitarão, de facto, de quase toda a matéria-prima que pode produzir biocombustíveis, enquanto que no caso dos transportes terrestres nós temos, digamos, a eletrificação como mais viável e, como o meu colega disse, muito mais eficiente em termos energéticos, não é? Portanto, um automóvel, um veículo elétrico consome pelo menos 3 vezes menos do que um veículo a combustão interna, em termos de energia total. E os combustíveis sintéticos são ainda mais problemáticos, porque nós temos que usar grandes quantidades de eletricidade para produzir hidrogênio e depois sintetizar esse hidrogênio com carbono capturado. O custo energético disto é muitíssimo maior do que o uso direto de eletricidade. Mais uma vez, todos os combustíveis sintéticos que nós conseguimos produzir devem ser encaminhados para aqueles setores onde não há a mesma alternativa, no caso, transporte aéreo, transporte marítimo. Portanto, é esta a explicação em termos de tecnológicos daquilo que é, porque é que a eletrificação do transporte terrestre é mais interessante e mais viável. E do ponto de vista económico, como eu disse também, muito mais interessante, até do ponto de vista da estabilidade dos preços, não é? Porque se nós tivermos eletricidade produzida internamente, com variações perfeitamente previsíveis, não estamos dependentes de esferas geopolíticas mais instáveis, e tivermos, de facto, aqui essa eletricidade renovável a alimentar o nosso sistema de transportes, nós deixamos de estar sujeitos à instabilidade geopolítica que vem de fora e controlamos muitíssimo melhor aqui o nosso sistema de transportes.
Ficamos por aqui, vamos continuar a estudar.
Ok, haveria mais alguma coisa que eu terei a dizer e claro. Vou pegar em pontos que foram ditos.
Tenho a certeza que sim. Vamos ouvir o grupo parlamentar do PSD. PSD, Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes. Sr. Deputado, dispõe de 6 minutos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer antes de mais aos representantes da Associação Zero a vossa presença. Nós, no âmbito desta apreciação parlamentar, vamos ouvir várias entidades e os vossos contributos, como já foram no passado, quando esta legislação foi alterada, fundamentais, ainda vamos mais que a tempo de continuar a recolher conteúdos. O contexto já o conhecem, estamos aqui a falar de alterações que foram feitas que pretendem que haja mais acesso, transportes mais baratos. No mercado continua a ter cada vez mais viaturas elétricas, as empresas cada vez têm frotas com mais viaturas elétricas, as soluções multiplicam-se. No final, cada vez mais utilizadores que se pretende que tenham um acesso cada vez mais facilitado. Não esquecer, ainda não foi aqui comentado, que neste diploma, para além de várias questões que foram alteradas, as barreiras à entrada de novos operadores também foram bastante reduzidas, e dar nota de uma estatística que julgo pertinente, que é que em janeiro de 26, portanto, desde o ano passado, na alteração desta lei, já temos mais 22% de postos de carregamento. Fora o facto de que, naturalmente, e aqui o vosso contributo é fundamental e já se pronunciaram acerca disso, estamos a tentar incrementar todas as formas de poder cumprir o Plano Nacional de Energia e Clima, e, como comentava agora, e se calhar poderá ter a oportunidade de terminar, a questão das energias renováveis, que não só representam uma questão fundamental para a estabilidade dos preços, como disse, nós somos dos países que mais energias renováveis produzem e, portanto, a estabilidade do preço é mais fácil de garantir, como as questões ambientais que lhes estão associadas. Eu julgo que algumas questões são pertinentes para vocês em particular, porque atuam numa área, nesta área específica, e falava há pouco da questão de haver cada vez mais viaturas particulares. Portanto, uma pergunta que lhes deixava era se julga que este regime contribui de forma efetiva para o cumprimento das metas nacionais de descarbonização, o que, parecendo evidente, tem os seus prós e contras, e se existe já alguma evidência, desde que passamos a ter uma utilização maior de veículos elétricos, nessa matéria. dar-lhe a oportunidade de continuar a falar da articulação deste novo regime com eventuais políticas de promoção de transporte público, não esquecendo que cada vez há mais veículos particulares, o custo de fazer quilómetros neles é mais reduzido, mas nós vivemos num país em que temos estado a acabar com portagens em scooters, o que quer dizer que se calhar o contributo para o transporte coletivo está aqui a ser relativamente menos ponderado. Perguntar-lhe como é que avalia, porque para nós é fundamental, a distribuição territorial da rede e para onde é que ela poderá caminhar com as alterações feitas neste diploma, porque as medidas que pretendem promover a coesão territorial são para nós também fundamentais. Perguntar mais genericamente que medidas é que sugeririam de alteração agora que este novo diploma está em vigor e já tem alguns meses de funcionamento, e perguntar-lhe por fim qual é a avaliação que faz de forma mais global os riscos que possa considerar em algumas propostas de outros partidos, nomeadamente o final desta apreciação parlamentar, se poderemos ter um progresso ou um retrocesso. E agradeço para já. Obrigado.
Está certo, Sr. Deputado. Então, para responder, são 6 minutos, faz favor.
Muito bem, então, tentarei ser breve. Em relação à questão do setor dos transportes no âmbito, no contexto do Plano Nacional de Energia e Clima, é uma ótima questão que nos permite, então, desenvolver aqui a importância deste regime, conjuntamente com a regulamentação europeia. E tem aqui um pouco de contexto. Nós temos, neste momento, os transportes representam... em 23 representavam 34%, portanto agora já devem representar um pouco mais, porque entretanto as emissões do setor de energia de produção de eletricidade reduziram-se em 2024, embora tenham aumentado alguma coisa o ano passado. Portanto, é o setor que tem maiores responsabilidades do ponto de vista de emissão de gases com efeito de estufa e é onde nós temos maior pressão para a redução, porque estamos muito longe de conseguir atingir a meta de redução de 40% das emissões face a 2005 em 2030, portanto, daqui a 5 anos. E há aqui uma grande conexão com este regime neste ponto em concreto. A forma mais rápida de nós reduzirmos emissões no setor dos transportes será, evidentemente, sempre investindo em tudo o que tem a ver com transferência modal e, nesse caso, o que referiu a isenção nas scooters não ajuda muito, é um facto, mas sobretudo investir, quando estamos a investir na eletrificação dos veículos, procurarmos privilegiar aqueles veículos que são de uso intensivo, que consomem muito combustível e andam muitos quilómetros. E aqui a Mobié tem um papel fundamental, não é? E é por isso que, pegando na sugestão que fez de como é que poderíamos melhorar o atual regime, é precisamente não termos um período de transição com um fim pré-determinado, não é? Será importante, do nosso ponto de vista, prolongar o período de transição até que estejamos numa velocidade de cruzeiro na eletrificação destes veículos de uso intensivo. E do que é que estamos a falar? De caminhões, que são muito poucos, e aqui o papel da Mobié é importante, como foi no início da mobilidade elétrica em geral, para poder instalar postos de carregamento para pesados, eventualmente sistemas de troca de baterias que estão a ser bastante bem sucedidos noutras esferas, também para pesados ou para veículos ligeiros de mercadorias ou ligeiros de passageiros, como táxis, TVDEs, rentacars, e também para assegurar a coesão territorial, agora respondendo às diferentes questões, porque onde não é rentável ter carregadores, tem que existir alguém que assegure que existem esses carregadores. E do nosso ponto de vista, a Mobié tem esse papel muito importante e por isso é que gostaríamos de ver prolongado a transição entre os dois regimes, o período de transição entre os dois regimes, para que a Mobié pudesse desempenhar esse papel de arranque da mobilidade elétrica, no caso dos pesados, que é muito incipiente. Para termos uma ideia, nós temos, em termos de veículos novos, pesados de mercadorias, nós temos menos de 1% nesta altura, a União Europeia está entre os 3% e os 4%, e noutras esferas na Ásia há países que têm 25% de todos os caminhões novos vendidos já são elétricos e, portanto, estamos extremamente atrasados e sem postos de carregamento para este tipo de veículos será muito difícil conseguir que este setor possa efetivamente eletrificar-se e é aquele onde a tal estabilidade de preços que falávamos há pouco mais se pode refletir, porque, como sabem, a distribuição de mercadorias é feita, sobretudo, através de serviços de transporte rodoviário e, portanto, se nós intervirmos na eletrificação do transporte de mercadorias, estamos também a ajudar a estabilizar os preços em geral. Portanto, isto parece-nos bastante importante refletir, que a Comissão possa refletir sobre a necessidade de termos um período de transição que não tenha um fim definido e que possa ir sendo avaliado pelo Parlamento e pelo Governo, no sentido de percebermos se sim ou não já estamos em velocidade de cruzeiro, já temos assegurada a coesão territorial, já temos estabilizada a rede elétrica no sentido de alimentar todos estes postos novos de carregamento, sobretudo destes veículos de uso intensivo. Uma outra preocupação que nós manifestámos através do nosso parecer enviado ao Governo e também enviado ao Parlamento tem a ver com a interoperabilidade, ou seja, nós temos que assegurar que, efetivamente, todos os veículos podem abastecer em todos os postos públicos e, portanto, é absolutamente crucial assegurar que não existem aqui barreiras a alguns tipos de veículos. Existem mercados onde isto aconteceu, por exemplo, ainda hoje, quem tem um equipamento de, sem agora ter passa publicidade da Apple, só pode usar software da Apple, não é? Há o risco de isso, eventualmente, poderia haver o risco disso acontecer nesta questão da mobilidade elétrica. Portanto, queremos garantir que isso, de facto, não é possível, que todos os veículos podem continuar, a usar todos os postos de abastecimento disponíveis. Depois há aqui uma particularidade que tem a ver especificamente com as frotas, é que em muitos casos algumas empresas tinham contratos com comercializadores, portanto, que é outro aspecto importante, com comercializadores de eletricidade, que, digamos, se responsabilizavam pelas despesas dos veículos, mas esses veículos eram e são ainda carregados nas garagens privadas e, portanto, se com o fim dos comercializadores e com o fim da MobiS seria mais difícil continuar a assegurar este tipo de mecanismo. Pelo menos temos ouvido esta preocupação do lado de quem tem este tipo de serviço.
Muito bem, muito obrigado.
Posso só fazer acrescentar 30 segundos?
Faz favor.
Só para complementar
muito rapidamente aquilo que o meu colega disse e sobre também a questão levantada pelo Sr. Deputado sobre a distribuição territorial da infraestrutura, de facto isto aqui é a questão do ovo e da galinha. Primeiro, no âmbito do Regulamento Europeu há critérios que têm que ser cumpridos e parâmetros que têm que ser cumpridos relacionados com esta distribuição territorial, mas para, nomeadamente nos territórios com baixa densidade demográfica, para cumprir esses parâmetros, será muito provavelmente necessário um investimento público, e isto entronca com o que o meu colega acabou de dizer e com a necessidade, de facto, de manter a MobiE, porque para conseguirmos, de facto, vencer este problema que tem a ver com o problema, no fundo, do ovo e da galinha. Ok, obrigado.
Vamos continuar então com o grupo parlamentar do PS, o deputado Pedro Vaz. Sim? Dispõe de 5 minutos, o deputado, faz favor.
Acho que está. Está. Antes de mais, agradecer à Zero por se terem disponibilizado para vir discutir connosco as alterações que o Parlamento neste momento está a discutir ao regime jurídico da mobilidade elétrica. E eu gostaria de reforçar uma coisa que, pelos vistos, não ficou ainda bem clara. O Partido Socialista não pretende acabar com o regime que está em vigor. Aquilo que o Partido Socialista propôs foi a possibilidade de coexistência de dois regimes. o regime novo que entrou em vigor em agosto e o regime anterior, que tinha coisas que o regime atual não dá resposta. Portanto, a ideia do Partido Socialista, quando apresentou esta apreciação parlamentar, é garantir que a escolha é mais ampla por parte dos utilizadores e dos operadores do mercado e não restritiva. E é esse o objetivo desta apreciação parlamentar. Eu gostava... Eu sei que a Zero apresentou algumas reservas quando da consulta pública do projeto de decreto-lei. Portanto, eu gostaria que a Zero pudesse detalhar um pouco mais sobre quais foram as reservas que apresentaram ao novo regime jurídico e quais eram as soluções que preconizavam. Gostava também de perguntar à Zero o seguinte. A Zero fala da Mobié, mas eu gostaria que nos abstraíssemos do nome da entidade. Porque é muito relevante, porque há quem ache que o regime que o Partido Socialista, ou que as alterações que o Partido Socialista apresentou, é para manter a vida da Mobié. Pronto, eu gostaria de tranquilizar todas as senhoras e senhores deputados que não é isso que as alterações legislativas que o PS apresentou faz. Aquilo que as alterações legislativas faz é garantir que existe uma entidade agregadora das operações de mobilidade. Não interessa o seu nome, aliás, não interessa se é uma delegação do Estado ou se é, por exemplo, como sugere a Autoridade da Concorrência, um concurso para uma entidade o fazer em nome do ente público. Não é essa a questão, não é a Mobié que está em causa. É a existência de uma entidade que permite facilitar um serviço que, ao dia de hoje, nos parece ser prudente manter. Portanto, quais são as principais reservas ao novo regime? O que é preciso garantir que continue a existir no âmbito do Automotive Package, no âmbito de manutenção das metas ambientais que estamos obrigados, como é no que diz respeito às descarbonizações das frotas. Todas estas questões era importante que a Zero pudesse detalhar um pouco mais, porque na realidade é isso que estamos a discutir aqui no âmbito desta apreciação parlamentar. A segunda questão que eu gostaria de colocar tem a ver com se acham ou não, e agora aqui já se aflorou a questão da capilaridade da rede. Se acham ou não que o novo regime pode, não estou a dizer que o vai fazer, mas pode, sem corretivos necessários, pode levar a que esta capilaridade seja ainda menor. Ou seja, tendo em conta os custos que atualmente o novo regime fala, e a UVE já nos falou sobre isso, ou obriga, significa que alguns operadores que disponibilizam carregadores em zonas de baixa densidade demográfica com pouco uso, ou seja, com pouca rentabilidade, com o custo adicional de ligação à rede, se tendencialmente esses postos de carregamento desaparecem. É muito importante que toda a gente saiba. Aliás, o Sr. Deputado Chega fez questão de falar da questão dos territórios do interior, que muitas vezes são esquecidos. E nós já vimos isto acontecer em muitas outras circunstâncias, que é, muda-se um regime a dizer que a coisa é muito melhor, basta ver quando liberalizámos os preços dos combustíveis fósseis, que iria ser muito melhor, e os preços não pararam de aumentar para os cidadãos. E nesta matéria é, se não há uma garantia de que tenha que existir determinado tipo de postos que não tenham rentabilidade comercial, se o novo regime jurídico garante isso ou não, ou se as alterações que o PS propõe faz ou garante que possa continuar a haver em zonas de baixa densidade concelhos como Freixo de Espada à Cinta ou concelhos como Monção possam continuar a ter pontos de acesso de carregamento de mobilidade elétrica que não sejam apenas por força da rentabilidade económica, que todos nós sabemos que alguns deles não darão com o novo regime jurídico. Para concluir, gostaria também que pudessem falar um pouco mais sobre, porque continua a haver alguma confusão, sobre o que é a interoperabilidade.
Muito bem, Sr. Deputado. Já falaram, mas podem especificar mais, com certeza. São 5 minutos para elaborarem a resposta. Por favor, faz favor.
Muito bem. Muito obrigado pelas questões. Sim, de facto, nós já enviámos até um parecer para a Comissão, que eu julgo que terão recebido, e onde procuramos detalhar um pouco mais. Mas gostaria aqui também de sublinhar um ponto que tem a ver com aquilo que está presente na Lei de Bases do Clima, não é? E que, em que é bastante claro, do nosso ponto de vista, na nossa leitura, que o Estado deve assegurar que existe, que este processo de eletrificação é efetivamente conseguido. E do nosso ponto de vista, como já dissemos há pouco, para garantir a coesão territorial, para garantir, e isto aqui para nós é mesmo decisivo nesta fase, para garantir a eletrificação dos veículos pesados, e o cumprimento de regulamento europeu, como a colega já se referiu, a AFIR, que neste momento está em grande risco de não conseguirmos cumprir, sobretudo nesta vertente dos pesados, julgamos mesmo que é prudente ter uma convivência dos dois regimes durante o período necessário até que todos considerem que não existem já obstáculos a estas duas grandes questões, coesão territorial e este tipo de veículos pesados estar, não ter nenhuma espécie de barreiras. Portanto, isto é absolutamente essencial para nós e julgamos que, quer dizer, não levanta questões relativamente àqueles novos agentes económicos que vieram beneficiar do novo regime, nem levanta questões àqueles que beneficiavam do anterior regime e, portanto, permite-nos ter aqui um período de transição em que nós testamos, avaliamos, observamos resultados e depois tomamos decisões em função disso. E neste momento não vemos ainda sinais na área da eletrificação dos pesados de que as coisas estejam a arrancar. E isso é para nós uma grande preocupação e, por outro lado, também vemos em muitas áreas do interior, dificuldade em garantir os postos suficientes. E não só os postos de carregamento direto, como neste momento ainda não temos sequer em Portugal sistemas de troca de baterias, por exemplo, que são um sistema que tem provado em muitas circunstâncias ser muito eficiente e acelerar muitíssimo aquilo que é a experiência dos utilizadores. Mais uma vez, a capilaridade dos postos é também essencial para os veículos de uso intensivo, que são aqueles que nós achamos que mais rapidamente garantem uma redução de emissões e que também permitem baixar custos para a economia no seu conjunto. Quanto aos aspectos específicos que nós achamos que devem ser melhorados neste novo regime. Pronto, já dissemos, não é? A questão de podermos ter um período transitório mais prolongado e julgamos que isso resolveria a maioria das questões. Portanto, garantido o alargamento desse período transitório, julgamos que ficaria resolvidas a maioria das questões, sob condição de depois, efetivamente, fazermos avaliações periódicas, talvez anuais, sobre a evolução daquilo que é o processo de eletrificação do modelo de transportes, do sistema de transportes terrestres, de modo a percebermos se ainda se justifica manter esse período de transição ou não, ou se justifica outro tipo de alterações. Portanto, julgamos que será preciso avaliar de forma cuidada os resultados. Em relação à questão da interoperabilidade que nós julgávamos e julgámos na altura, e ainda não estamos completamente seguros, embora tenha sido uma portaria esta semana relativamente a essa matéria, que é um avanço que nós assinalamos, tem a ver mesmo com aquilo que disse há pouco, não é? De poderem existir operadores que tenham redes fechadas, que não permitam que todos os veículos que circulam possam abastecer-se nesses postos, e isso é uma barreira clara. Isso acontece em vários mercados, não aconteceria apenas neste. Portanto, julgamos que essa matéria deve de facto estar assegurada. Em relação à questão, novamente, eu não estava há pouco a desenvolver o ponto e terminei um pouco abruptamente, a questão dos comercializadores e daqueles serviços que nós temos ainda hoje muita gente, muitas empresas com frotas com esse tipo de serviço, e o fim dos comercializadores poderia também ser visto como uma barreira à eletrificação das frotas empresariais, uma vez que em muitos casos temos o sistema de, tanto a Mobien neste caso, de facto não interessa ou não, portanto, uma entidade que efetivamente é digamos, quem garante que o sistema funciona sem obstáculos entre operadores e que permite este tipo de serviços prestados por comercializadores de eletricidade, que são uma alavanca, em alguns casos, ao progresso da eletrificação das frotas. E, por outro lado, essa entidade, digamos, de último recurso, garante que, efetivamente, nós vamos ter postos suficientes em todo o território, e também para os veículos que hoje não têm. Isto é, não têm postos de carregamento e, portanto, não poderão existir. Eu julgo que não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Nós no capítulo das reservas, de facto, é neste ponto que o meu colega estava a referir, que nós vemos os maiores obstáculos a este novo regime, que tem a ver precisamente com esta questão da capilaridade, que foi referida pelo Sr. Deputado, e pela questão também dos próprios hubs de carregamento, não é? Dos veículos do uso intensivo, que nós, enfim, este novo regime, vemos que pode fazer perigar quer o garante dessa capilaridade, que neste momento nós vemos que está num estágio parecido nos territórios de menor densidade demográfica, parecido com aquele que estava aqui há uns anos atrás nas grandes cidades. E foi vital nas grandes cidades a Mobié, ou o nome que nós lhe queremos chamar futuramente. Portanto, foi vital e achamos que continuará a ser vital, quer nesses territórios, quer nos territórios de baixa ou alta densidade, mas em que nós precisamos de implantar hubs para carregamento destes veículos de utilização intensiva, que são aqueles que podem proporcionar maiores ganhos ambientais.
Já agora um último ponto, um detalhe.
Sim, para terminar. Não vamos ter a segunda ronda, portanto,
certíssimo,
para concluir, faz favor.
Um detalhe. Há aqui um aspecto também, que, já que falaram da questão da rede elétrica e das dificuldades que temos sentido ultimamente, o meu colega já referiu um ponto, que é as ligações internacionais são bastante importantes, mas há depois uma outra dimensão que é muito relevante e que tem que ver com os mecanismos de flexibilidade, entre eles o armazenamento de energia elétrica, que está previsto que existir uma estratégia para o armazenamento, por acaso esperamos que surja rapidamente, porque é absolutamente crítico é visível a sua ausência nestas situações, mas está muito ligada também aqui a esta questão da eletrificação de veículos dos intensivos, não é? O armazenamento de energia em locais, nestes hubs de carregamento que o meu colega falava, ou associado a, digamos, a plataformas logísticas, é bastante relevante, e aí portos, aeroportos, plataformas rodoferroviárias, é bastante relevante, e aí novamente uma entidade tipo Mobié, portanto, que garante que estamos efetivamente a avançar, independentemente das atividades serem imediatamente rentáveis ou não, é bastante relevante. Portanto, esta associação entre armazenamento de energia elétrica e digamos, o avanço da eletrificação da mobilidade era um aspecto que eu também queria sublinhar.
Srs. Deputados, não registro inscrições para a segunda ronda, portanto, cumpre agradecer a participação, a disponibilidade da Zero para dar a sua opinião, partilhar connosco os seus conhecimentos. Muito obrigado. Vamos interromper aqui a sessão. Recomeçamos dentro de 7 minutos para a audição seguinte. Muito obrigado.